Um dos conflitos mundiais que mata mais gente e obriga à deslocação de mais pessoas, o Sudão em destaque no Mapa Mundo com as investigadoras Ana Elisa Cascão e Daniela Nascimento. Atualmente há quase 12 milhões de pessoas deslocadas à força devido ao conflito no Sudão, incluindo 7 milhões e 200 mil refugiados internos e mais de 4 milhões em países vizinhos. O Sudão e os países da região já acolhiam grandes quantidades de populações refugiadas antes desta nova emergência e precisam de apoio adicional para proteção, para assistência vital. As necessidades urgentes incluem água, alimentos, abrigo, saúde, itens básicos de socorro, diz as Nações Unidas. As agências da ONU tratam de garantir o registro dos recém-chegados, a relocação para longe das áreas fronteiriças, a identificação de famílias especialmente vulneráveis e pessoas com necessidades específicas e a implementação de mecanismos para prevenir e responder à violência sexual e garantir serviços de acolhimento alternativos para crianças refugiadas desacompanhadas. Quarta-feira, drones das Forças de Apoio Rápido, Rapid Support Forces, as forças da oposição, digamos assim, atingiram o aeroporto de Khartoum, a capital do país, pelo segundo dia consecutivo, antes da reabertura. Chamas e fumo subiam do interior do aeroporto internacional da capital sudanesa, que regressou à guerra civil em 2023. Estes últimos ataques ocorrem quando o aeroporto se preparava para retomar os voos domésticos, precisamente esta quarta-feira, após mais de 30 meses, 2 anos e meio, de encerramento devido ao conflito em curso entre o exército sudanês e o grupo rebelde. Não houve comentários imediatos das autoridades sudanesas sobre o ataque ou quaisquer informação sobre os danos sofridos. No sul do país, o grupo paramilitar atacou a cidade de Sennar e várias outras no estado do Nilo Azul. Um drone suicida numa estação de energia em Sennar feriu 6 membros de uma equipa técnica, isto de acordo com o Darfur 24 News. 3 drones suicidas atacaram a barragem, a principal barragem da cidade do Nilo Azul. 2 atingiram a estação transformadora desativada, enquanto o 3º caiu fora do reservatório sem causar danos. Outra estação transformadora de energia foi atingida ao ocidente da barragem de Roseres, no mesmo estado, causando uma falha de energia na cidade e mergulhando a cidade na escuridão total, de acordo com testemunhas. O líder, de facto, do Sudão e chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, visitou o aeroporto de Khartoum após os ataques, onde afirmou que o dever das Forças Armadas é garantir a proteção e a segurança de todos os sudaneses e diz: em breve, ninguém poderá ameaçar esta terra. O Rakoba News, no Sudão, citando testemunhas, relatou mais de 8 explosões dentro e ao redor do aeroporto. O jornal atribuiu a responsabilidade pelo ataque, que segundo ele utilizou drones suicidas, precisamente às forças de reação rápida. O Sudan Tribune, com sede em Paris, também relatou uma barragem de drones, citando fontes de segurança e testemunhas que viram colunas de fumo subindo dentro do perímetro do aeroporto. Uma fonte de segurança local disse que as Forças Armadas do Sudão abateram alguns drones. Uma testemunha disse à France Presse que a cidade de Omdurman, a norte de Khartoum, e sede de várias instalações militares importantes, também foi atingida durante o ataque. Bem-vindo ao Mapa Mundo, Daniela Nascimento, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, doutoramento em Relações Internacionais, Política Internacional e Resolução de Conflitos nesta mesma universidade. Daniela, para contexto dos nossos ouvintes, esta guerra tem que ver com, essencialmente, com uma luta pelo poder entre dois generais que até já estiveram a trabalhar juntos.
Sim, esta última edição da guerra, se assim lhe podemos chamar, a partir de abril de 2023, é o resultado de toda uma dinâmica de tentativa de resolução de um conflito armado bastante mais prolongado no Sudão, que vive em guerra quase sistemática e continuada desde a independência na década de 50 do século XX, mas de facto surge no seguimento de algumas tensões entre o general al-Burhan, líder de facto do Sudão e responsável pelas forças armadas sudanesas, e um outro general, Hamdeti, que, para todos os efeitos, imediatamente após a queda e o derrubo do regime de Omar al-Bashir, o anterior presidente sudanês, que também tinha tomado o poder num golpe militar em 1989, procuraram servir de pontos de estabilização no Sudão, em articulação com algumas forças, alguns movimentos civis que procuravam, na altura, estamos a falar de 2019, procuravam um caminho de transição democrática civil para o Sudão. Dois militares com bastante sede de poder e que rapidamente perceberam que a movimentação no sentido da transição democrática e civil não lhes traria grande benefício e em 2021 levaram a cabo um golpe militar, tomaram o poder, afastaram todas as associações, todos os movimentos e grupos civis do processo e iniciaram um regime militarizado que pouco tempo depois resulta também então nesta tensão crescente entre os dois líderes. Tinham visões bastante diferentes do papel inclusivamente das forças rebeldes, das forças de apoio rápido, a sua inserção no exército regular sudanês e essa tensão aliada a uma sede de poder, a uma vontade de tomar o poder a todo o custo, levou a esta disputa e ao resvalar para uma guerra civil brutal novamente no Sudão, com contornos de violência muitíssimo significativos, que trazem a guerra quase pela primeira vez à capital, Khartoum, que durante várias décadas de guerra esteve mais ou menos isolada da violência entre o norte e o sul, e que tem tido estas consequências humanitárias que já foram referidas e que, para além de tudo, dificultam claramente a vida da população sudanesa no sentido da retoma de alguma tranquilidade e normalidade após variadíssimas décadas. Estamos a falar praticamente 5 décadas de guerra.
Khartoum, que esteve, como foi dito, quase imune a ataques, mas apenas quase, porque sempre tem havido escaramuças e violência entre estes dois grupos, mas recentemente as forças armadas sudanesas conseguiram recuperar algum controlo sobre a capital, e isso permitiu também o regresso de muita gente que tinha sido deslocada. As forças da oposição, as RSF, as Rapid Support Forces, continuam a tentar tomar a cidade. As Nações Unidas alertam para a possibilidade de novos ataques e atrocidades em grande escala. A ONU também alertou na terça-feira que os combates na cidade se intensificaram esta semana, com relatos de vários ataques, com drones, confrontos entre as duas partes. Diz a ONU que, se o ataque for bem sucedido, as RSF controlará todo o Darfur e grande parte do sul do Sudão, enquanto o exército mantém o domínio sobre o centro, leste e norte. Ana Elisa Cascão, investigadora independente, já foi investigadora de doutoramento do King's College em Londres, foi responsável de programas no Instituto Internacional da Água de Estocolmo, tem investigação feita sobre cooperação transfronteiriça na Bacia do Nilo. Ana Elisa Cascão, bem-vinda. O que é que os atores externos na região, as potências internacionais, digamos assim, podem fazer, ou têm feito, ou não têm feito, para tentar parar esta guerra civil?
Bom, isso é a pergunta dos 5 milhões, não é? Quem é que está envolvido? O Sudão pode parecer, à partida, um país sem grande importância global e mesmo no continente africano, mas na verdade não, por uma série de razões que eu posso explicar. Mas basicamente os grandes atores envolvidos no Sudão externos é o Egito, obviamente, que foi a potência colonial junto com o Reino Unido, a Rússia também muito importante, a Turquia, a Líbia, que fica mesmo ao lado, e os Emirados acima de tudo. Portanto, estamos a falar aqui de um dos atores principais e isto tem várias ramificações. Porque é que os Emirados estão tão envolvidos? Já estavam, aliás, antes desta guerra começar, os Emirados, também a Arábia Saudita, de alguma forma. E, portanto, isso torna-se um jogo, um puzzle um bocadinho complicado. Eu gostava só de fazer dois comentários relativamente ao que foi dito. O chamar forças rebeldes, RSF, parece-me um pouquinho. porque não são rebeldes, não é? Era uma força no início dos anos 2000, uma força genocidária, não é? Parte dos Janjaweed, que depois foram transformados em paramilitares, que depois, através do presidente Bashir, foram também parte do governo, que foram os responsáveis por controlar as fronteiras para a Líbia, para controlar a imigração com o dinheiro da União Europeia. Portanto, a União Europeia também tem aqui um poder, porque deu legitimidade à RSF para serem parte do poder e depois, sim, como a Daniela estava a dizer, fazerem parte integrante das Forças Armadas do Sudão. Era isso que se estava a passar.
Ou seja, basicamente, passou de um grupo que cometeu um genocídio, na sua opinião, para um grupo que foi absolutamente legitimado.
Exatamente. Por todos os atores internacionais, incluindo pela União Europeia, o processo principal de controle da imigração do continente africano para a União Europeia, que se chamava Khartoum Process, era exatamente para o Sudão prevenir imigrantes da Eritreia, do sul do Sudão, da Etiópia. E, portanto, há aqui um catapultar dos RSF para um papel legítimo, e então era legítimo apoiá-los, não é? E, portanto, quando se diz que o SAF, as forças, são de facto o poder, são duas partes que estão em conflito e não há nenhuma que tenha um poder reconhecido por nenhuma das partes.
Qual é a dinâmica atual? Que dinâmica é que vocês percebem? Portanto, desde abril de 2023 já morreram mais de 20 mil pessoas. Que dinâmicas é que temos atualmente no terreno? As RSF, as Rapid Support Forces estão a crescer e o governo sudanês limita-se a tentar resistir?
Eu penso que é ao contrário, é o governo sudanês a tentar conquistar território onde os RSF acabaram por estar muito presentes. E mesmo Khartoum, que é bastante simbólico, mas também um sítio fulcral para ganhar uma guerra ou não, não só por ser a capital, não é? Mas porque é controlado, tem o Nilo de um lado, o Nilo do outro, e portanto houve grandes batalhas entre as duas partes para Khartoum, ao ponto de a capital ter sido mudada para Porto Sudão. Aí sim pode dizer que de facto a capital foi Porto Sudão. E portanto o exército ficou limitado a áreas que sempre controlou, quanto mais não seja porque isto é tudo nepotismo e quase todas as facções do governo sudanês, incluindo islamistas, eram da parte do norte do Nilo, vamos dizer assim, e portanto aqui a volta do SAF, das forças sudanesas a Khartoum, claro que é uma grande diferença, por isso é que o aeroporto foi aberto, foi isso que permitiu. Com que dinheiro é que isso foi pago? Isso é outra questão, não é? E de facto o primeiro voo aconteceu ontem, ainda apesar de ter havido drones no dia anterior e ontem, e hoje já houve também. Portanto, acho que há aqui um poder muito simbólico. Enquanto os RSF estão a fazer aquilo que são muito bons, que é atacar outros sítios onde não há câmaras, não é? Como referiu o Senar, que é muito importante, o sul do Kordofan e o Darfur. Quer dizer, estamos aqui a falar do maior problema dentro desta guerra toda, é uma guerra dentro de uma guerra.
Daniela, força.
Sim, queria só obviamente, que também perceber, e concordo em absoluto com aquilo que a Anelisa refere, do ponto de vista da dificuldade de identificarmos aqui uma verdadeira autoridade, ou seja, de facto, de outra natureza, porque, sobretudo, se nós recuarmos ao início desta guerra, em abril de 2023, nós percebemos a enorme capacidade que as RSF tiveram do ponto de vista militar de conquistar território fulcral no Sudão, nomeadamente a capital. A capital só foi, as forças armadas sudanesas só retomaram o poder sobre a capital, o controle do território da capital e da zona envolvente em março deste ano, e as RSF continuam a controlar uma parte bastante significativa do território, sobretudo na zona do Darfur do Norte. Há ali pequenas ilhas em que as forças armadas sudanesas ainda controlam, nomeadamente Al-Fasher, que tem sido sistematicamente atacado pelas forças de Hamdeti, e tem havido inclusivamente movimentações do ponto de vista de tentativa de ampliação desse controle territorial por via também de alianças com outras com outros atores do país e regionais, nomeadamente o braço norte do Sudan People's Liberation Movement, que controla toda a zona de Kordofan e do Nilo Azul, nomeadamente procurando uma aliança que seja vantajosa também do ponto de vista da tentativa de estabelecimento daquilo que eles consideram um governo paralelo. E, portanto, estão aqui em cima da mesa variadíssimas dinâmicas de desestabilização, de violência, de ataques bastante violentos sobre a população civil. A população civil não tem sido poupada, tem sido sistematicamente alvo desta violência das formas mais bárbaras, sobretudo do lado das forças de apoio rápido, não apenas, mas grande parte dos relatos e dos reportes das agências humanitárias colocam as forças de apoio rápido de facto no centro desses atos, da comissão desses atos que violam de forma absolutamente inacreditável os direitos fundamentais, a liberdade, a dignidade das pessoas, de crianças e mulheres em particular. E portanto estas dinâmicas são dinâmicas muitíssimo complexas e difíceis e muito voláteis, ou seja, a situação no terreno não é de todo propensa ou propícia a se pensar sequer num apaziguamento ou num acordo, num cessar-fogo, e em grande medida pela capacidade militar que ambas as partes têm mantido e têm garantido durante estes 2 anos e meio de guerra.
Analisa, por um lado percebe-se a tentativa das forças de governo de tentar fazer regressar o país a uma certa normalidade, uma normalidade possível, mas não é de recear que com a reabertura do aeroporto para voos civis possa haver cada vez mais ataques com drones que terão como alvo precisamente os civis e as companhias aéreas que estejam a operar?
Pois é um risco, não é? Assim, o que foi aberto foram os voos internos, não é? Nacionais, não é utilizado como ponto...
Como aeroporto internacional que é, não é?
Exatamente. Portanto, o Porto de Sudão é, obviamente, vamos dizer, o sítio de transporte modal, portanto, é de onde tudo é exportado, onde tudo é importado, onde ajuda a alimentar. Basicamente, o Sudão só tem a costa do Mar Vermelho, de outra forma, quase que é impossível entrar, só falando em ajuda humanitária, não é? De um lado tem o Chad, do outro tem o Sul de Sudão, do outro tem a Etiópia. Ou seja, todos os países...
Eu ia há pouco abordar essa questão e já agora, já que referiu, o potencial de desestabilização que o conflito pode ter, uma vez que se trata de um país com fronteiras a norte, com o Egito, a leste, tem o Mar Vermelho, por onde faz fronteira com a Arábia Saudita, pela Eritreia, pela Etiópia, sul, pelo Sudão do Sul, na parte ocidental, pela República Centro-Africana, Chad e Líbia. O Rio Nilo a dividir o país em duas metades. Isto, se excetuarmos o Egito, tem havido guerras recentes em todos os países que fazem fronteira com o Sudão.
É uma boa vizinhança, podemos dizer.
Mas, portanto, há nesta altura é um potencial de alastramento do conflito do Sudão para fora das suas fronteiras, ou é ao contrário, são conflitos nos países vizinhos que podem também influenciar o conflito sudanês?
Eu penso que é as duas coisas. Obviamente que a guerra na Etiópia acabou por ter impactos no Sudão, nas relações externas, estou só a falar, já nem estou a falar de refugiados, não é? Que à partida, claro, que cria sempre uma série de problemas. O sul do Sudão, obviamente, porque há muitos refugiados que eram sudaneses, mas podem ter sido sul-sudaneses, vamos ver. Ou seja, é uma criação de uma bolha de instabilidade ali entre as fronteiras, que é exatamente o sul do Kordofan, que é controlado pelas RSF. Uma coisa perfeita, um sítio perfeito para ter crianças soldados, para entrar em armas, etc. Mas, na verdade, o que importa é Porto Sudão, porque é de onde o petróleo do sul do Sudão é exportado para o resto do mundo, através de um oleoduto que era do Sudão. Isto foi negociado no Acordo de Paz em 2011, e quem compra a maior parte deste óleo, ou através de empresas internacionais, mas é os Emirados, porque os Emirados neste momento controlam quase todos os portos no mundo, quer dizer, acho que são o segundo, após a China, que tem controle, que tem um interesse enorme neste porto, e além disso há um potencial porto militar em que estão interessados Os Emirados não estão tão interessados nisso, porque eles querem cash, não é? Que é a Rússia e a Turquia, porque querem ter uma presença no Mar Vermelho, que é muito importante. E em agosto deste ano, isto vamos ver em 2025, as pessoas estão distraídas com, e bem, mas pronto, com Gaza e com outros conflitos, e não dá para ver aqui as ligações, mas já entre Sudão e Gaza há uma correlação, e entre o Sudão e a Ucrânia também.
Que correlações são essas?
E não são teorias da conspiração. Mas, portanto, em agosto os Emirados decidiram pôr sanções no Porto e no aeroporto em Porto Sudão, o que deixa o Sudão numa situação pior. Portanto, os Emirados são acusados de apoiar a RSF e querem o ouro. Depois, o que é que acontece? Pré-guerra da Ucrânia, a Rússia tem as maiores reservas de ouro do mundo, das próprias, mas também foi acumulando. E a Rússia teve todo o interesse. A Rússia teve presente no Sudão, de uma forma silenciosa, durante anos. A maior parte do ouro está no Darfur e, portanto, interessava a quem é que se compra esse ouro, como é que sai o ouro. Por isso, há interesse também no Porto Sudão e no Porto Suakin. E, curiosamente, na noite anterior à Rússia invadir a Ucrânia, vamos pôr assim, o Lavrov estava a receber o MDT em Moscovo para assinarem acordos, nomeadamente, de ouro. E o MDT estava com um Rolex de ouro altamente visível. E, portanto, uma pessoa pensa assim, porquê no dia anterior? Porquê? Era que a Rússia sabia que as sanções económicas estavam a vir, e, como estamos agora a ver, por outras razões também, o ouro é só a moeda mais importante, não é? E depois, agora, já nestes últimos dias, portanto, pela primeira vez o ICC, International Court of Criminal Court,
Tribunal Criminal Internacional,
portanto, acusou, não, há uma sentença ali com o Shaib, que era do Janjaweed, portanto, um dos militares do Janjaweed, que é acusado de crimes de guerra internacionais, 6 de outubro, porquê agora, não é? No dia 20 de outubro, o BPN Paribas, que é um dos maiores bancos franceses, foi acusado pelos Estados Unidos de transações ilegais para o Sudão e de apoio então ao genocídio, por causa do dinheiro ter passado durante sanções. E mesmo antes do Trump tomar poder, o Blinken anunciou, e portanto o Biden, que o RSF foi a tal tirar legitimidade, só uma força que contribui para o genocídio. Agora, já. Portanto, há aqui uma delegitimização do RSF para o SAF sair bem da história, ainda também...
Para as Forças Armadas Sudanesas?
Que também cometeram crimes de guerra, e não são poucos, mas neste momento há aqui um problema com os outros países árabes. É a Irmandade Muçulmana. Bem atrás, nós podemos chegar à ironia do Bashir, que ainda está vivo, a ser protegido pelas Forças Armadas, alguns no Sudão, até pode vir como uma figura...
consensual, não é? Que possa unir de novo os sudaneses.
Sim,
quem sabe?
Aparentemente, o local no país onde os combates estão a ser, nesta altura, mais intensos é na região do Darfur. A Anelisa Cascão já tinha falado nisso. As forças da RSF cercaram El Fasher, a última cidade importante em Darfur que não está sob o seu controlo. A ONU alerta para a possibilidade de novos ataques em larga escala. O que é que tem de particular o Darfur para ser, nesta altura, ponto mais violento do conflito sudanês?
Bom, não sei, a Anelisa já aqui referiu, não é, a importância dos recursos naturais e as riquezas, nomeadamente do ponto de vista de reservas de ouro que o Darfur tem. Isso é particularmente atrativo, sobretudo tendo em conta toda essa circunstância geopolítica mais alargada de que as forças de apoio rápido têm beneficiado significativamente. É uma zona, é uma região, quer dizer que também do ponto de vista, não é, histórico, tem esse símbolo de um genocídio que resultou claramente, não é, daqui de lógicas de políticas de um histórico longo de segregação, de exclusão e marginalização da população Darfuri, e portanto é uma região muito grande do Sudão, estamos a falar de um território com uma dimensão muito significativa, e portanto o controle desse território acaba por ser uma forma de contrabalançar, não é, o poder e a capacidade de controle territorial por parte das forças sudanesas e por parte do general Al-Burhan. Tem efetivamente esse controle tem sido conseguido à custa, como referiste, Ricardo, e como já aqui também referi, à custa de uma intensificação da violência, dos atos de violência contra a população civil, em particular contra a comunidade mazalite e outras comunidades não árabes, com milhares de pessoas deslocadas, relatos absolutamente dramáticos de tortura, de massacres, de violação, de violência sexual, que está reportada em variedíssimos relatórios das Nações Unidas contra mulheres e crianças, crianças pequenas. Há relatos absolutamente inacreditáveis da violência sexual a ser exercida contra crianças de meses, de forma muito, muito sistemática, e de facto esse controle, até por via da violência, do medo, de uma repressão brutal, acaba por permitir um certo nível de controlo de um território que é para todos os efeitos importante no quadro geral do território sudanês.
E que expectativas é que têm estes dois homens, Al-Burhan e Mehmeti, Anelisa Cascão? Têm algum interesse negocial de partilha do poder novamente, ou é cada um a querer o poder total?
Eu diria que para o RSF isso é um bocadinho difícil imaginar. Nós temos que ver aqui no contexto, e só pegar um bocadinho no Darfur, que o Janjaweed era no Darfur, isto não atingia outras partes do Sudão, estamos a falar no início dos anos 2000, e portanto foi assim. Isto, eu chamo um bocadinho o Sudão o efeito matrioshka, um monstro dá origem a outro monstro, ou seja, os Janjaweed foram criados pelo presidente al-Bashir para controlar as populações
do Darfur.
Do Darfur, vamos dizer, africanas não árabes. No Sudão isto, a ideia de árabe e não árabe é uma coisa um pouco indiscutida. São arabizados, não são exatamente árabes. Mas pronto, esta ideia também foi chamada o primeiro conflito climático do mundo, porque de facto havia ali pastoralistas de um lado. Agora, a grande questão do Darfur é que é fechado, é um sítio fechado e isolado, não é? Dentro do próprio Sudão. Portanto, aqui as relações com a Líbia são importantíssimas, quer seja em termos de recursos, de entrada de armas, de refugiados. Mas, portanto, voltando à resposta, eu não disse isto por mero acaso, é que pode haver, de facto, a ideia de que querem governar todo o Sudão, mas eu penso que a RSF, pelo menos, quer governar o Darfur.
O Darfur.
É isso, Daniela?
Sim, a resposta à pergunta para mim é simples. Nenhum destes líderes está disponível para negociar o poder. Na minha perspectiva, eu acho que há aqui uma lógica de controle total do poder, idealmente. Aliás, no início deste ano, na sequência do retomado controle da capital por parte das Forças Armadas Sudanesas, o general Al-Burhan referiu de forma muito clara e pediu inclusivamente apoio diplomático na altura para formar um novo governo, seria um governo que ele chamou de um governo tecnocrático em tempo de guerra, que teria um controle militar, que definiria um primeiro-ministro apontado pelos militares, um governo interino em tempo de guerra, que ajudaria a completar o que restava dos objetivos militares, e esses objetivos militares passavam por libertar o Sudão dos rebeldes, não é? Isto foi o discurso de Al-Burhani imediatamente a seguir a retomar o controlo da capital, e enfatizou que esse governo seria excluiria de forma direta qualquer elemento das forças de apoio rápido, referi que não haveria negociações possíveis com os rebeldes, poderia eventualmente considerar conversar com os rebeldes se eles depusessem as armas, retirassem dos territórios que têm sob seu controle. E, portanto, na verdade, não há aqui grande espaço negocial, e como a Anelisa refere, não havendo esse espaço negocial para uma partilha de poder, não é? Porque foi assim que começou, neste momento eu acho que aqui a lógica é o vencedor levará tudo, se não houver um vencedor, porque eu também considero que dificilmente haverá uma vitória militar de um dos lados nesta guerra, o que as forças de apoio rápido e o MDETI poderá tentar fazer é controlar, não é? Portanto, tomar para si o controlo da região do Darfur, apoiando-se, como eu referi há pouquinho também, em alguns grupos que têm apoiado as RSF nesta guerra, nomeadamente o tal Sudan People's Liberation Movement do Norte.
E para ambas, agora talvez começando pela Daniela, faz sentido pensar que uma solução poderia ser a independência do Darfur?
Estamos. É uma pergunta muito difícil, sobretudo tendo em conta o histórico que temos e o precedente que se abriu com a secessão do Sul do Sudão em 2011, não é? Depois do referendo em que o Sudão do Sul se torna independente em 2013, no quadro de um acordo de paz mais amplo e que permitiu essa possibilidade e que criou uma imensa expectativa de que a paz poderia resultar, porque a violência e a guerra se justificavam pelo facto de uma certa incapacidade de coexistência entre a população do Norte e a população do Sul, e verificámos que isso não aconteceu. Portanto, o Sudão do Sul também está em guerra, uma guerra que também é pouco discutida, pouco mediatizada, a situação humanitária no Sudão do Sul está longe de ser uma situação resolvida, e portanto pensar na replicação da mesma solução no Darfur para resolver um problema que em última instância é um problema maior e mais estrutural, não me parece muito honestamente o caminho mais tendente à estabilidade, não me parece o caminho correto. Eu creio que tem faltado sempre, no contexto da guerra no Sudão, das várias guerras no Sudão, um envolvimento muito mais significativo de atores que têm aqui um papel preponderante, sejam atores regionais, sejam atores políticos à escala global, que têm aqui interesses mais ou menos diretos no território sudanês, que durante anos, como a Anelisa referiu, durante muitas décadas foram inclusivamente alimentando esta tensão, esta instabilidade, estas desigualdades mais estruturais.
Estamos a falar de que atores?
Estamos a falar dos países da União Europeia, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar da China, estamos a falar de um conjunto de atores que têm simultaneamente responsabilidade na forma como a guerra foi sendo gerida, tratada, negociada e nas tentativas de resolução, com um investimento muitíssimo reduzido a esse nível, e que simultaneamente se aproveitam de alguma forma. O exemplo que a Anelisa deu da União Europeia relativamente às RSF é particularmente claro, não é? Que se tem aproveitado também desta dinâmica de instabilidade para beneficiar de um conflito que parece não ter fim.
A Anelisa até estava a risco quando eu sugeri a hipótese da independência de Darfur. Então porquê?
É assim, não me parece.
Porque não faz nenhum sentido.
Não. Para já, não há razões históricas, diremos, claro, que legitimasse isso, não é? Quer dizer, no caso da Eritreia, que foi o primeiro país a ter independência de outro país africano, isto na Carta da União Africana, nenhum país, portanto, estabilizou. E o Sul do Sudão foi o segundo depois da Eritreia. Mas havia razões, desde a independência, quer dizer, desde 1956, que o Sul do Sudão não queria... Pronto, as fronteiras do que é, isso seria outra coisa a discutir. E, portanto, foi uma guerra civil de anos e anos e anos, mas que tinha uma base étnica, se podemos dizer, lá está os africanos versus árabes, e tinha a ver com questões religiosas, pronto, havia vários fatores. Aqui não há isso. Aqui não existe. E sim, o Darfur tem muito ouro, tem petróleo, tem várias coisas, mas a autonomia... O Sudão já é, de alguma forma, um Estado federal, no sentido em que as várias regiões têm algum poder. Isto comparado com outros países mais centralizados. É impossível ter um país centralizado daquele tamanho. E, portanto, a independência do Darfur eram más notícias para o Sudão e eram más notícias para as populações do Darfur, porque isso então é o inferno na Terra.
Números recentes do WFP, do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, indicam que há 25 milhões de pessoas em IPC 3, 4 e 5, uma população total de 50 milhões de pessoas, ou seja, metade, sendo que 640 mil estão em IPC 5, o que significa fome catastrófica. E o IPC é a Classificação Integrada de Segurança Alimentar. Portanto, temos uma, com metade da população já naqueles níveis em que não fazem as refeições todas, no mínimo, e com quase, ou mais de 500 mil, 640 mil, em situação de fome catastrófica. Isto quer dizer que temos de facto uma situação muito grave em termos alimentares no Sudão já.
E aí leva-me à segunda...
Força.
O que é que o Sudão tinha a ver com a Ucrânia? Penso que já fiquei claro depois o que é que tinha a ver com Israel. Estamos aqui numa situação idêntica, portanto, que a ajuda alimentar torna-se uma arma de guerra. E aqui também. E o Darfur, obviamente, referiu o número de 25 milhões, que era o país, não é? Mas o Darfur em si apresenta ainda mais coisas, porque é muito longe do porto, pronto. E, portanto, isto está a ser usado, obviamente, quer dizer, não há ajuda alimentar para todo o Sudão, muito menos para regiões que não são acessíveis, não é? Portanto, temos um paralelo aqui muito grande com o que se está a passar em Gaza, que é fechar, 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 não é? E depois não permitir que a ajuda alimentar... É a melhor
Chega ao outro campo, não é?
É a melhor tática de genocídio, não é? E depois dá poder a quem controla, que neste caso eram as forças armadas sudanesas. É isso, e não se pode dizer que os RSF não o fizeram, porque eles é que controlavam a entrada. Isto para dizer que isto tudo vem num contexto, quer a Revolução do Sudão, que é genuína, mas o pós, que era o Sudão reconhecer Israel, a normalização com Israel, e que aconteceu. Não passou no Parlamento, porque entretanto começou, mas neste momento há relações diplomáticas com Israel. Isto era os Estados Unidos, o Sudão torna-se um país independente de sanções, quer sejam financeiras do MFI,
do FMI,
ou de apoio ao terrorismo internacional. Portanto, isso foi levantado. E basicamente já podiam circular dólares no Sudão, não é? Mas para isso tiveram que reconhecer Israel. Isso foi óbvio, quer dizer, há aqui uma ligação clara, não é, que como parte do Abraham Accords, e estamos a falar no final de 2019. Portanto, isto é só uma sequência, não é? Se virmos o timeline, não é primeiro acaso.
Daniela, para concluir?
Sim, só acrescentar que obviamente há aqui, os números são brutais, e ao mesmo tempo há aqui uma combinação de fatores que vão desde as questões obviamente de insegurança no terreno e que impedem, não é, as questões de acesso a variedíssimas organizações que não têm capacidade de chegar às populações que estão em risco, tanto do ponto de vista da ajuda alimentar, seja do ponto de vista da ajuda médica, não é, porque a estimativa é que entre 70% a 80% das instalações de saúde estão afetadas pela guerra, portanto não estão a funcionar, e portanto a resposta humanitária tem sido muito limitada pelas condições de insegurança, de violência, de forma muito clara, mas também, quer dizer, nós não podemos desligar este drama humanitário de outras dinâmicas um pouco mais amplas à escala global, que têm a ver com os cortes globais mais recentes de financiamento humanitário, não é? E que claramente afetam não apenas crises humanitárias com um pouquinho mais de atenção mediática a nível internacional, que afetam sobretudo guerras e crises humanitárias, que não têm essa preponderância, que não têm essa visibilidade e em que as organizações humanitárias, não é, desesperam no terreno e se veem obviamente completamente impotentes e veem os números a crescer, quer dizer, uma população de 50 milhões, em que metade da população está em risco de fome, quer dizer, é absolutamente inacreditável, tendo em conta que há apelos sistemáticos e continuados à mobilização e à necessidade de mobilizar recursos para responder às crises humanitárias, que são cada vez mais. E, portanto, eu acho que há aqui esta combinação bastante dramática, não é, e trágica, de que o Sudão tem sido vítima durante décadas, com algumas exceções, houve ali picos de atenção em alguns momentos da guerra e do processo de paz no Sudão, mas que claramente nos últimos anos tem sido completamente descartado, e isso tem obviamente influenciado toda a dinâmica também humanitária desta guerra.
Os sudaneses, Annelisa Cascão, para concluir, os sudaneses não souberam aproveitar o pós-Bashir, não souberam aproveitar o momento da revolução?
Eles souberam. Existiu durante alguns meses. Foi uma revolução genuína, mas representa o problema do Sudão, é que é muito fraturado. Portanto, não havia uma figura, não é? Havia várias figuras, que é assim que a democracia devia ser. Mas pronto, num país como o Sudão, torna-se ainda mais complicado. E que depois tornou num governo autocrata, apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, com o primeiro-ministro Hamdok na altura, que dava para perceber que o senhor... Desculpe, isto é uma piada, mas que até para tomar alguma decisão, incluindo ir à casa de banho, ele tinha que pedir autorização aos militares, não é? Portanto, estamos a ver que aqui havia muito espaço. Isto é uma traição, o que se passou foi uma traição à Revolução Sudanesa. E agora temos estas pessoas, ou morreram, portanto, aqueles que fizeram a Revolução, ou porque eram jovens, estão alguns espalhados pelo mundo, não é? E pensar assim, que papel é que estas pessoas têm? Sim, podem ter como diáspora, mas depois eu penso que tudo o que foi passando desde 2019, 20 e agora com a guerra é uma traição à revolução que os sudaneses queriam, em geral, eu diria.
Annelisa Cascão, Daniela Nascimento, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.